Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto, The Merge e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, Tim Balabushi e Diego, e nós estamos aqui para te ajudar a subir de nível. Na verdade, hoje a gente vai falar do Merge. Trouxemos aqui as pessoas certas, aqui o nosso cara mais bullish de Ethereum, Diego, do Defiant, também membro Bankless. Ele veio para falar para a gente o que a gente pode esperar depois do Merge. O Tim também, que está aqui, estava lá na live ontem. A gente estava representando o Banks na live junto com o Caio Vicentino, o pessoal da Paradigma, foi bem, bem legal. João, como é que você está, meu cara?
Fala, meu querido. Cara, estou cansado, né, velho? Fiquei até tarde acordado, essa madrugada aí, vendo o Merge. Então, estou bem cansado, confesso, mas foi um cansaço, assim, um cansaço e um alívio ao mesmo tempo, né, cara? Tava até vendo uns tweets, o pessoal falando, ah, cara, nem devia ter ficado acordado desse horário, não aconteceu nada demais, mas graças a Deus que não aconteceu nada demais, né? Graças a Deus que deu tudo certo diretamente, sem a gente se preocupar, sem ter nenhum problema de cliente, nem nada do tipo. Então, cansado, mas muito feliz que deu tudo certo, cara.
E você, Diego, como é que você tá, cara? Tá feliz? Comemorou? Teve o bolo ou não?
O bolo não teve na semana anterior, né? Eu antecipei no aniversário, já tava comemorando por antecipação aí, todos os testes em testnet e tudo mais. Acho que o sentimento é o que o João falou, assim, é mais um alívio, né? Feliz, óbvio. Eu acho que a sensação é... Acho que a gente vai sentir essa sensação daqui a alguns anos, na verdade, quando a gente olhar para trás e falar, putz, a gente testemunhou a história sendo feita, né? Acho que... E o mais incrível é que, assim, a história ser feita é... Nessa ocasião é o anticlímax, né? Tava todo mundo esperando o Merge e, na verdade... O efeito de nada demais ter acontecido é sinal de que deu muito certo. Isso foi muito bom, assim. Então, emocionante, mas... Né, é muito importante, mas não é, às vezes, tão emocionante assim. Mas que bom, é muito legal ter, assim, ter testemunhado isso, né?
Boa. E você, Tim? Conseguiu ficar até o final? Ou até o Merge, ficou acordado ou foi direto, foi dormir?
Fiquei juntinho com o João, cara. Até o último segundo. Mas vou te falar real, eu tava de boa, cara. Tava de boaço, eu tava morrendo de sono, cara. Aí foi chegando, tipo assim, no 1 minuto, cara. Aí meu coração começou a acelerar. Foi tenso. Último minutinho, cara, eu falei, carai, velho. Realmente,
não, tá acontecendo.
Porque você falou...
Eu fiquei fazendo a contagem...
Eu fiquei 6 minutos, assim, quietaço, só ouvindo, assim, tipo, rezando, assim. Preocupado.
Por isso que deu certo, cruzado. Reza brabo.
Eu fiquei fazendo a contagem regressiva. Quando chegou nos 100 blocos, eu fiquei anotando aqui, 99, 98. Aí quando eu demorava um pouquinho, falei, meu Deus, vai ter errado.
Não, a gente fala isso é porque a gente, pô, os caras validam o Ethereum, né, meu? Tem lá os Ether. Até o último minuto, não, vai dar tudo certo. Agora começa a chegar no último minuto, aí você fala, caramba, e se der ruim, o preço dessa porra vai cair.
Eu não sei se vocês tiveram isso também, mas quando chegou assim, né, tinha contagem regressiva até o último bloco do Proof of Work, beleza, migrou pro Proof of Stake. E agora? Vamos ver a chain agora para ver se o primeiro bloco lá na Proof of Stake tá sendo feito, né? Se foi proposto, se foi tudo certinho. Aí, tipo, beleza, primeiro passo foi dado agora. Zeramos aqui a contagem regressiva. Vamos para outro lugar agora. E o site que eu estava comprando, Bitcoin Chain, estava meio congestionado, né? Então, o site estava congestionado. A rede em si estava funcionando numa boa. Eu tive um momento de uma leve tensão ali.
Pô, a gente estava acompanhando aquele site bordel.whatthefuck lá, o WTF. Eu vi um Twitter em algum lugar que os caras fizeram, acho que tiveram 13 milhões de refresh na página. 13 milhões durante esse período do Merge.
Que louco, né?
Mais de, sei lá, 7 milhões, acho que foi 70 milhões de IPs únicos. E, pô, todo mundo dando refresh ali. Eu vou confirmar esse número, acho que é um pouco mais do que isso. Não é 13, é, sei lá, deixa eu ver. Tem aqui os status. Mas, cara, foi algo legal. A gente, quando eu entrei lá na live, o Curi, achei que o Merge ia ser mais rápido. Aí, pô, olhar, pô, faltam 5 horas ainda. A gente ficar 5 horas aqui, faltam 4 horas ainda. Aí o tempo voltava, porque o hash caía. Eu falei, puta merda, e agora? Aí eu não... Chegou um momento que eu falei, não, tem que sair, tô cansado já, vou fazer outra coisa. E eu juro pra você, eu deitei, o Merge não tinha acontecido ainda. Mas eu não conseguia dormir direito, cara. Eu ficava olhando meu celular, dormia, acordava, olhei o celular, pô, não aconteceu ainda. Acordei 4 horas da manhã no meu horário, entrei no site, o merge aconteceu, aí eu olhei tudo, Twitter, movimentação, pô, não dormi direito, mas tamo aí. E aí, Diego, como é que foi lá no Defiant? Conta aí um pouquinho como é que foi a festa lá no Defiant.
Foi bacana, cara, a gente fizemos uma festa lá no nosso Discord, começou tipo 1 da manhã aqui, eu cochilei, claro, né, eu tenho esse espírito mais velho, assim. Deu meia-noite, eu já tava morrendo de sono, eu cochilei um pouco, quando eu, 5 para 1, eu levantei, a gente ficou lá, trocando ideia, acompanhando todo mundo, né, comentando sobre as expectativas, e o mais incrível, assim, a sensação geral era de quem tá em cripto há mais tempo, tinha essa impressão de que, gente, a gente falava do merge, parecia uma coisa tão, tão remota, tão difícil de acontecer, a gente falava como se fosse, num futuro distante, e chegou. Eu não sei vocês, mas no início desse ano, no primeiro semestre, eu não acreditava que isso ia acontecer agora em setembro, mas pelo menos no final do ano, novembro, dezembro. Foi até uma surpresa boa, assim. E foi, tudo correu bem, mas eu também estava nessa expectativa que nem a do Guelph, né? Durante o dia eu fui acompanhando a minha previsão de que aconteceria por volta de 2, 2:30 da manhã, né? Cara, fui dormir 4 e pouco, porque só aconteceu 4 horas da manhã. Mas é uma verdade, vez na vida, né? Que você testemunha um manjo, assim, então... Queria ficar.
E não tem só o merge, né? Agora, depois do merge também fica naquela expectativa pra ver se tava tudo certo. Aí, pô, você vai lá ver o que o Vitalik tá tweetando, ver o que o time meio que tá tweetando. Então você fica mais uma hora nessa brincadeira, né, cara? E eu, pô, depois do merge falei, pô, vou deitar, apagar, velho. Pô, fiquei vendo Twitter, fiquei vendo o que tava acontecendo, vendo live, enfim. Então você perde mais no mínimo uma horinha ali só de brincadeira vendo Twitter, sobre o que o pessoal tá comentando, cara. E os memes também, que sempre o mais importante é o meme, né?
Agora eu quero ver daqui a alguns anos. Quando a gente comentar sobre isso de novo, a gente vai se perguntar onde é que você tava quando aconteceu o merge, sabe? Tipo, eventos históricos importantes. Pra gente comentar. E eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar o que que tava fazendo quando aconteceu.
Eu lembro que todo mundo, quando se falava do merge, a expectativa era que o hash rate ia cair, sei lá, 50%, onde que os miners iriam vender todos os equipamentos, Ethereum, desligar as máquinas semanas antes de acontecer o merge, ou até mesmo horas antes. E... provou o contrário, o pessoal minerou até o último segundo mesmo, o hash rate caiu na faixa, sei lá, não chegou nem a cair 10% de todo o hash rate do Ethereum que tinha, né, esse período, e então foi bem tranquila a transição quanto a isso, a gente estava com essa preocupação, mas não teve problema nesse aspecto. Teve uma coisa que eu achei interessante aqui, eu vi no Twitter do Vitalik, que essa transição só do Ethereum, de Proof of Work para Proof of Stake, reduziu o consumo de energia do mundo em 0,02%. É um número interessante, né? Isso já cria uma pressão agora que provavelmente os ambientalistas aí vão olhar para isso de uma forma positiva. Eu queria saber do Diego, o que que você acha desse aspecto de ESG aí e o que que você acha agora que o pessoal vai olhar para o futuro, vai falar, pô, o Ethereum migrou, será que eles vão olhar para o Bitcoin diferente? O que que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara?
Não, é interessante ver que, mesmo que a gente, né, seja entusiasta de cripto, reconhecer que cripto em si tem uma presença mundial ainda relativamente pequena, né? Mas mesmo assim, 0,02% é muita coisa. Sendo que nem era a rede mais usada, que ainda tá atrás do Bitcoin, né? Então, isso é muito importante se a gente pensar que a expectativa de aumento na adoção de cripto no futuro, isso é muito relevante, né? Porque aumento da adoção, teoricamente, assim, implicaria, inevitavelmente, uma demanda maior por energia. E agora, no Proof of Stake, isso não vai ter esse impacto tão grande. Agora, eu tenho uma opinião um pouco, talvez, controversa em relação a essa questão do consumo de energia, porque me parece que as pessoas apontam muito o dedo para blockchain para criticar o modelo de Proof of Work, e de fato, óbvio, isso demanda um gasto energético, mas tem uma contrapartida, tem uma razão de ser para isso, sem entrar no mérito de se é melhor Proof of Work ou Proof of Stake, mas às vezes quem não está envolvido com a tecnologia aponta o dedo e mostra que blockchain consome muita energia, mas às vezes ignora que o modo de vida moderno que a gente atua está baseado no consumo de energia para várias coisas, inclusive coisas supérfluas da vida nossa. Aí uma crítica que eu estava lendo há pouco tempo, inclusive, é de que por exemplo, carros elétricos, né, que são teoricamente eco-friendly, né, que são, fariam teoricamente bem para a humanidade, nesse aspecto de consumo de energia. Só que para você extrair os minerais e os elementos que você precisa para fazer as baterias, você tem uma demanda energética muito grande também. Então, no final das contas, você troca o momento em que você gasta essa energia, né? Em vez de ser durante o consumo dela para a movimentação do carro, seria antes, pra... enfim. Então, me parece que assim, é muito bom a gente ter um modelo de proof of work numa blockchain que é tão usada quanto a Ethereum. Ainda mais, como eu disse, né? Se a gente pensar no aumento do crescimento do uso de cripto no futuro, isso trará um impacto ambiental muito menor. Mas, por outro lado, eu acho que a crítica em si de que blockchain usa energia, por si só, eu acho que é muito simplório. Eu acho que isso tem que ser mais bem pensado num contexto da vida moderna.
Pessoal, eu gostaria de compartilhar uma tela aqui com vocês, rapidinho, e saber a opinião de vocês, o que vocês acham que isso significa para o ecossistema em geral. Mas é o site da ultrasound.money, e lá já está atualizado como que está o estado do Ethereum agora, se ele já está deflacionário, se ele não está, qual é a inflação dele. E aqui a gente consegue ver, já está atualizado, ele está com um supply growth de 0%. Supply growth é a inflação, né, Tim? Inflação 0%. Só que olha esse número aqui. Supply change. Cura, explica isso aqui pra gente. O que é esse menos 206 Ethers desde a implementação do merge? O que é isso, cara?
Cara, então, né? Agora a gente tem aí, tá começando a ter uma pressão. Começando não. Aumentou a pressão deflacionária, vamos dizer assim. Muita gente, inclusive, disse que o Ethereum agora vai se tornar cada vez mais um ativo deflacionário. Principalmente com alta demanda ali na rede, o pessoal pagando mais ali a gas fee. Então agora o pessoal também tem uma expectativa muito grande da gente começar a ver realmente uma deflação no token. A gente começou a ver isso lá no IP559, uma parte queimada, e agora com essa migração para o Proof of Stake, a gente teve uma série de mudanças aí que envolveram, por exemplo, a menor emissão de tokens diária, essa queima de uma parte da taxa, dentre alguns outros pontos ali, que acabam tornando cada vez mais fácil do ativo ser, mais ativo ser queimado do que ativos são emitidos, do que quantidade de ativo é emitida no dia ali, né?
Então, para quem não está vendo, tem uma pressão ali, um supply change, quer dizer, está diminuindo o supply, a oferta de Ether no mercado. Menos 207 Ether. Aí, Diego, menos já seu patrimônio ali. Já tiraram do mercado a mesma quantidade do seu patrimônio, tá vendo?
Isso era o que a gente estava esperando? O patrimônio tá igual, mas... inclusive, na verdade, quem tem Ether, o patrimônio comparado com o total de Ether no mercado aumentou, né? Você está queimando Ether.
Exatamente. Uma coisa que eu vi, uma crítica das pessoas, é que muita gente estava esperando uma movimentação de preço muito grande com o ativo, com o Ether. Mas hoje o ativo está caindo 6%. Ô Tim, o que você acha disso aí, cara? O pessoal estava criando muita especulação em cima do preço e não é bem isso. Não é para mudar o preço agora.
Eu vou dizer que eu estava sem expectativa muito com relação ao preço, porque para mim, pessoalmente, é irrelevante o movimento que até agora, principalmente a curto prazo. Mas tinha gente indo para os extremos, né? Era 8,80. Ou vai afundar o preço. O nosso amigão lá que estava na live com a gente previu o Ether a $500. E nada aconteceu. Teve uma queda aí de quanto? 4, 6%. Mano, 4, 6% é uma quarta-feira normal no mercado de cripto. Não necessariamente representa um movimento relacionado ao que aconteceu no merge. Pode ser, pode não ser, mas 6% mas é o mais comum. E tinha gente também com uma expectativa muito grande de subida de preço, né? Principalmente baseado num possível short squeeze que poderia acontecer. Mas também tinha muita gente esperando um aumento de preço por causa de uma pressão mais compradora ali. Que, cara, quem entendeu o que é o merge em si, eu acho que não ia fazer esse movimento de compra já mais enfático agora, antes do merge. Então, sei lá, parece algo muito natural essa estabilidade, entre aspas, quando a gente fala do preço do ativo, considerando o mercado de cripto como um todo.
E você, Diego, esperava aí um upside no preço? Alguma coisa relacionada a isso?
Acho que mais parecido com o Tim, assim, eu não fico acompanhando tanto o preço, mas pelo que a gente tem visto, até fazendo uma comparação, que é o que a gente tem para comparar com o halving do Bitcoin, normalmente essas movimentações não acontecem logo depois, né? nem muito antes, nem muito depois. Isso leva um tempo até para as pessoas que estão envolvidas aí nisso assimilarem o que está acontecendo, né? E o mercado se movimentar. E hoje, assim, ainda tem diversas questões macroeconômicas, assim, essa correlação de cripto com mercados tradicionais, assim, tá difícil fazer qualquer previsão, né? Então, acho que até por isso tem gente apontando, como o Tim mencionou aí, para o 8,80. E, de fato, podia acontecer de tudo, inclusive o que aconteceu, que é uma volatilidade pequena. Me parece que qualquer alteração de preço que vai ter, que eventualmente possa ter para baixo ou para cima, que vai demorar um pouco mais de tempo para acontecer.
Boa. E segundo o Vitalik, essa atualização do Merge só representa 40%, né, de todas as atualizações do Ethereum. E aí ficou famoso com o Surge, The Verge. Qual que seria o próximo update agora, depois do Merge? O que vem depois disso? Você lembra, Curi?
Cara, eu acho, assim, de nome eu não vou arriscar, velho. Talvez seja The Verge, alguma coisa assim. Surge, boa. Aí,
acho que peguei aqui, The Surge, The Verge, The Purge and Splurge.
Quando que vocês vão fazer o rap, cara, desse negócio aí, velho?
Manda lá pro Boelt, o Boelt. Ela faz aí um rap disso aí. Mas antes disso, ô Diego, tem aquela proposta, o EIP 4844, que é o Proto Dank Sharding, que é uma atualização, uma proposta de improvement antes do sharding, antes do Dank Sharding, que é só o comecinho ali, né? Eu acho que esse aqui deve vir primeiro. Depois desse, que é, por exemplo, para ajudar a diminuir as taxas em roll-ups, né? Esse Proto Dank Sharding. Depois desse vem a implementação do Proto Dank Sharding Xangai, lá que você mencionou, que daí é conhecido como o Surge. Aí depois disso vem o The Verge, que eles falam que é uma Virtual Tree, né? Se eu não estou enganado, Virtual Tree, isso. Depois vem o depois vem The Purge e depois o Splurge, que são as atualizações que o Vitalik nomeou. Então é alguns anos ainda, né, até tudo isso acontecer.
Ô, Curi, quem que vai fazer o vídeo tem primeiro ideia, explicando cada atualização?
Cara, eu acho que o David e o Ryan brasileiros precisavam começar a entrar nessa aí.
Também, né? Acho, velho.
Dá pro rap sair do David e Ryan aí, ó. Se organizar direitinho.
É uma coisa que
a gente vai fazer também. Né,
pelo menos eu vi vocês já falando muito sobre isso, sobre aqueles os enganos aí sobre o Merge, né? Que não ia reduzir as taxas, não ia ter mais transações por segundo. Tudo isso, né? Todas as questões de escalabilidade, usabilidade, barateamento, virá com as próximas atualizações, né? E como o Guelph mencionou, a tecnologia está sendo desenvolvida ainda, né? Isso que a gente viu ontem estava previsto, né? Ethereum está previsto para ser Proof of Stake desde 2014. O Vitalik estava falando dos benefícios de Proof of Stake desde 2014. Já existia essa noção de Proof of Stake desde antes da blockchain ser lançada, assim. Então a gente tem que ter em mente isso, que existem vários passos ainda para serem tomados. A gente vai presenciar, tomara, né, essas próximas atualizações, assim, a gente vai ter muito assunto para debater nos próximos de 5 a 10 anos ainda.
Até aproveitando isso que o Diego falou, uma das críticas que o pessoal mais maxi faz da Ethereum é justamente esse ponto de, tipo, olha lá, os caras mexem na rede a hora que eles quiserem, atualiza o bagulho do dia pra noite, mano, do dia pra noite. Os caras reclamam.
7 anos pra fazer o Merge.
Os caras enchem o saco que nunca vai sair o Merge. Aí quando sai, os caras falam, aí, ó, muda do dia pra noite. Falo, mano, só arranja motivo pra encher o saco, né, cara?
Cara, acho que toda chain passou por upgrade, até mesmo o Bitcoin, desculpa. passou por upgrade. É só uma questão de ter um consenso da comunidade primeiro e
do timezinho core, de 12 desenvolvedores, que não é nada centralizado, que é quem é o pessoal que aprova.
É, e a gente sabe que no fim do dia quem controla o Ethereum é o Vitalik, né, galera? Não tem como fugir disso.
Exatamente.
Que é dono, que é dono da fundação, né? Que é dono da fundação, né, que o pessoal fala. É. Mas é curioso, é, e o Guilherme falou sobre a atualização do Bitcoin, por exemplo, teve a Taproof ano passado, né, que também levou bastante tempo, demandou o consenso ali da comunidade, dos desenvolvedores e tudo mais.
Sabe uma coisa engraçada que eu escutei pode falar,
Tio. Nossa, eu ia dizer que esses dias eu vi alguém dando a definição do que era o Taproof, os caras falaram assim, mano, ele é o negócio que liga naquela parada, que faz aquele negócio que liga na ripimboca da parafuseta lá. Que ninguém, os caras
sabem. Tá parecendo que mineiro. É aquele negócio lá daquele trem debaixo daquela coisa. Tá parecendo mineiro. Mas, hein, uma coisa engraçada que eu escutei do Justin Drake, que é um pesquisador lá da Ethereum Foundation, é que o meme do Ultrasound Money do Ethereum é muito melhor. Porque é um meme inovador. O meme do Bitcoin é o Sound Money, que é do ouro. Já tem milhares, milhares de anos já esse meme. E eles não mudaram nada, só copiaram um e colocaram lá. Falaram, Bitcoin é Sound Money. O Ethereum vem falando, o Ethereum é Ultra Sound Money. É importante ter esse meme, porque os memes são virais. Então é inovador. O Bitcoin não, é copiador.
Eu já tatuei o panda no lado, agora eu tenho que tatuar o morcego no outro agora, pra fechar o...
Peraí, é real? Eu não duvido nada, Lutinho. É real mesmo?
Real.
Você tatuou mesmo o panda aí?
Sério?
Não,
duvido. Ué... Mas, hein, olha o vídeo que o Tim vai fazer daqui uns dias, que a gente tava falando ali do Surge. O Surge é o Sharding, o Verge é Virgo Trees. Eu quero ver você explicar Virgo Trees, viu, Tim? Ou o Curi também. O Purge é... Deixa eu ler aqui. Purge... Ah, eles cortam pela metade o espaço que tem no bloco, e aí foi perguntar pro Vitalik. E o Splurge? O Splurge é toda a coisa engraçada, tudo que é de bom que vai acontecer nesse momento.
Deixa eu inclusive
só faltou ele falar, o vocês. Splurge é tudo que faltou, fica pro Splurge.
Oh. Pra quem quer entender o Mercury Tree, cara, é só olhar como o torneio do cash funciona, velho. É basicamente isso aí. O mixer deles.
Boa, então esse é um tema pra você fazer lá em um minuto. Tá feito o desafio.
Já é.
Virgo Trees, não Merkle Trees, Virgo Trees. É diferente, viu? Virgo Trees e Merkle Trees é diferente. Quero ver. Mas e aí, o que, que você ia falar, Curi?
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, até porque eu vi isso bastante no Twitter hoje, eu queria ouvir a opinião de vocês aqui, né? Eu tô vendo, pô, depois do Splurge, né, que vai trazer tudo de bom, que não foi, não veio até então, eu vi o pessoal falando que, pô, o TPS do Ethereum vai estar gigantesco, a gente vai ver gas fee baixa, etc, etc. Vocês acham que nesse momento, seja esse momento chegando em 5 anos ou em 20 anos, a gente vai ver talvez uma morte das segundas camadas e sidechains, assim, as soluções de escalabilidade do Ethereum, ou você acha que cada um vai ter seus espaços?
Morte? Como assim é morte? Tipo, as pessoas pararem de assim, usar?
Não tem mais, não tem mais do que isso. Eu vi isso hoje no Twitter, eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês acham?
A taxa de gas não vai ficar mais barata, né? Se voltar aquela. Se todo mundo que tá nas Layer 2 voltar pra Layer 1, o gas vai subir novamente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mesmo que aconteça o sharding, igual você falou, ainda assim vai estar caro se ficar só na Layer 1. Eu acho que a ideia do Ethereum, a escalabilidade do Ethereum, tá nas camadas 2. O sharding é para que as camadas 2 custem quase nada, um centavo para você fazer uma transação. E a camada 2 tem velocidade e tal. A camada 1 vai ser só a camada base de negociações de valores na internet. É a camada mais segura que tem. Tudo é verificável por ali. Só que vai existir várias outras camadas 2. Quando a gente fala de camada 2, o Diego, até acho que você pode complementar com isso. A gente pode esperar que no futuro vai existir blockchains de camadas 2 layer 2 específicas para um use case ou poucos use case ou sei lá, vão surgir muitas e outras blockchains ainda que vão usar a segurança do Ethereum. Inclusive, eu ainda acredito nessa tese que algumas layer 1s que a gente conhece hoje, não vou falar nenhum nome aí, mas algumas layer 1s menores, possivelmente elas podem se tornar um roll-up do Ethereum no futuro, justamente por conta da segurança. Se você tem um roll-up, se você quer abrir uma blockchain, construir uma blockchain, se você optar por ser um roll-up, você tem segurança grátis basicamente segurança grátis. Ao contrário de você ter sua própria Layer 1, onde você vai ter que ter os validadores para ter a segurança da rede, e o custo, a economia para fazer isso é muito grande. Então, se você quiser abrir uma, construir uma Layer 2, você não tem que pagar tudo isso. Acho que o Diego pode complementar melhor isso daí.
Nisso que você está falando, assim, todas as possibilidades para o futuro, eu não duvido de nenhum dos cenários, assim, né? O que a gente vê é uma tecnologia muito experimental que a gente tem visto times extremamente preparados, com soluções muito criativas para os problemas. O que eu acho mais interessante é ver que os problemas que a gente tem enfrentado com as tecnologias de blockchain, a gente tem encontrado soluções, né? Os times têm encontrado soluções. Seja para escalabilidade via segunda camada, seja para segurança, modelos de blockchain novos, tipo Cosmos, Polkadot, enfim. O que eu tenho achado mais interessante é a quantidade de inovações tecnológicas que a gente tem vivenciado. Então, tudo isso que o Guel falou, não me surpreenderia se nada disso acontecesse no futuro. E se eventualmente, né, por exemplo, como o João mencionou, caso no futuro Ethereum, depois de todas as atualizações, ofereça todas essas vantagens, que hoje projetos que estão trabalhando em soluções de segunda camada se desenvolvem em algo diferente. Então, eu já ouvi inclusive falar da possibilidade de, talvez isso se aproxime ao que o Guelph mencionou, de que elas funcionem como blockchains paralelas que tenham a garantia da Ethereum, e aí funcionariam mais ou menos parecida como a Polkadot tem com as parachains, né? E já existe gente que menciona que, no final das contas, o futuro da Ethereum e a Polkadot se aproximariam, né? Óbvio, salvo as especificações técnicas disso, mas se aproximariam para o usuário comum, assim, seria, pelo menos, simplificando, sem adentrar nas minúcias técnicas, seriam muito parecidas. Mas quem entende disso é o Tim, que entende de Polkadot bem melhor do que eu.
Mais ou menos. Mas você falou certo, cara. Tirando as tecnês da coisa, de algumas diferenças ali, a lógica é a mesma.
Mas peraí, você acredita então que no futuro, eventualmente, a gente pode ter uma situação assim ou não? Só pra gente entender aqui.
Onde a Layer 1 vai comer as Layer 2, é isso?
No caso, a Ethereum, assim, o roadmap do Ethereum finalizado, vamos dizer assim, finalizado. Chegamos no topo ali, estamos no céu. E o TPS está ali em mais de 100...
100 mil transações por segundo.
Tamanho de blocos gigantescos, descentralizado. Lembrando, estamos falando do mundo aqui ideal, né? Isso aqui a gente tem vários problemas para chegar lá. Você acha que pode chegar no momento que isso pode acontecer e que com isso a gente deixe de ter necessidade de Layer 2 existirem? Ou será daquela tese que até o próprio Vitalik já mencionou? A Ethereum vai continuar sendo uma camada, vai continuar sendo uma settlement layer, né? E a gente vai ter, tipo, pô, grandes empresas, grandes protocolos fazendo transação lá e os usuários usando as Layer 2.
Deixa eu passar o Oliver pra minha esposa aqui rapidinho, que ele tá aloprando aqui. Já vou ter que dar banho nele. Mas vamos lá. Não acho, porque eu acho que o principal ponto é o que o Gar falou. O custo de registro, por mais grande que seja, se a gente vai aumentar a adesão também da blockchain, vai aumentar. Você vai ter oferta e demanda. Vai ser caro ainda um registro, comprar um espacinho ali no bloco da Layer 1. O pessoal vai meio naturalmente migrar para a Layer 2. E o que eu vejo acontecendo é assim, o ecossistema das Layer 2 está só no início. A gente para pensar em Arbitrum, por exemplo. A Polygon agora fazendo essa migração para de fato ser uma Layer 2. É gigante, cara. Então, tipo, esses caras, eu acredito que eles vão continuar sendo ali os... uns feudos da... O pessoal, o pai de vocês aí, o Ryan e o David, que gostam de fazer o comparativo de império, eles vão continuar sendo esses feudos dentro do império que vai ser a Ethereum. Não vejo essas pequenas... E não só pequenas, eu penso que Polygon, Arbitrum e as outras Layer 2 vão ser gigantes, as que a gente tem agora. Mas que vão surgir outras com propósitos diferentes, com dinâmicas diferentes, com, sei lá, mais focadas em algum tipo de ativo. E eu acredito que até coisas que a gente ainda está elaborando. Então, recente agora a gente ficou sabendo sobre Bound Tokens, como que isso vai funcionar, a gente está especulando, tem algumas possibilidades. Então, esse tipo de coisa, nos próximos 5 anos, aí, principalmente pensando em todas as atualizações que ainda estão por vir, eu acredito que em Layer 2 a gente ainda vai ver muita coisa, talvez até mais prática, pensando no dia a dia da adesão de blockchain. O pessoal estava... Eu vou continuar cutucando, gurizada. O pessoal fala de Lightning Network que vai ser o meio de pagamento, não sei o que, escambar a 4, e aí o Woody, o pessoal, todo mundo odeia o Woody, tá? Aí o Woody falou assim, ele falou, cara, os caras não conseguiram convencer nem o OpenSea, velho, a implementar esse negócio. Você acha que vai conseguir convencer a população? Então é mais ou menos nesse sentido, cara. Então eu vejo que Layer 2 provavelmente vai ser uma porta de entrada para soluções do dia a dia, de fato, e o pessoal vai estar usando Ethereum e nem sequer vai estar elaborando isso, que é porque é simplesmente a infra. Falei pra caralho, mas só pra dizer que não acredito que Layer 1 vai comer Layer 2.
Poucas pessoas falam da Lightning Network, né? Você usa, Diego? Lightning Network?
Eu uso, te falar que eu uso. Eu usava um aplicativo pra comprar um pouco de Bitcoin, né? E aí era pela Lightning. Tinha um outro aplicativo que eu usava pra receber uns satoshis lá e é tudo pela Lightning. Cara, sim, tá lá, eu uso, não tem nada pra falar
é
de mal,
falado, né?
Não tem nada pra falar de mal, nem de bom, é útil, funciona bem pra mim. Mas eu uso bem esporádico, né, dentro da utilidade do Bitcoin, transferir Satoshi ou Bitcoin de uma carteira pra outra, é uma utilidade limitada, claro.
Então é isso, pessoal, hoje a gente fez um episódio diferente aqui, trouxe o Tim, o Diego, pra gente falar sobre comemorar também, falar sobre o Merge, que aconteceu na última noite. A gente fez a live lá com o pessoal da Paradigma, vai deixar o link aqui, vão lá, dá um like. E é isso, eu queria, antes da gente encerrar, eu só queria colocar aqui duas notícias que eu vi aqui, eu queria a opinião de vocês. Uma é, os mercados emergentes liderados por Índia e Brasil foram os mercados que lideraram a adoção em cripto nesse bear market. Eu queria saber o que vocês acham disso.
Eu vou começar porque eu tenho
demanda.
Vai lá, Cri.
Acho que a gente chegou assim, vamos falar de Brasil principalmente. A gente está num ponto que é a América Latina em geral, um ponto que cripto é necessário, né, cara? Não é questão de se, é uma questão de quando, cara. A gente está vendo a mesma maioria dos países da América Latina aí, mas um pouco suplicando para coisas como criptomoedas existirem. E talvez por alguma coisa do destino, as criptomoedas já estão aí em funcionamento e, como a gente sempre bem fala, não são só moedinhas digitais que a gente pode comprar e deixar guardada ali. A gente tem use cases que funcionam muito bem. Então, acho que principalmente o Brasil, ainda não conheço tanto como é que é em questão de economia, mas eu também acredito que seja algo nesse sentido. Tá precisando do que a gente, assim, no mundo cripto em geral, está oferecendo. Então, não teria forma melhor de encontrar dois problemas, um problema e uma solução. Acabou sendo resolvido por cripto.
É isso aí. Qual que é a sua visão, Tim? Sobre os próximos anos de Brasil e cripto.
Eu acho que é uma boa oportunidade para quem... Eu escrevi um artigo falando disso, que é uma boa oportunidade para quem quer empreender ou quer entrar na... Vou chamar de Web3, quem quer entrar no mercado de cripto, de blockchain, como se profissionalizar nessa área. A parte de, no Brasil, quando a gente pensa em Brasil, adesão como meio de pagamento a todas as métricas é absurdamente alta. Então, adesão de celular como meio de pagamento, absurdamente alta. As pessoas que usam ou já usaram cripto como meio de pagamento fazem isso por meio do celular. E assim, uma adesão quase exponencial. Você vê de um ano para o outro, assim, é absurdo a quantidade de gente que começa a usar cripto. E tem um outro ponto interessante também, que a maioria desse pessoal, dos consumidores que usam cripto como meio de pagamento, eles usam carteiras centralizadas para fazer esse pagamento. Então eles não têm a custódia daquele ativo. E aí você pergunta para os comerciantes que aceitam cripto, qual que é a maior vantagem de você aceitar cripto? Eles falam remoção de intermediário e redução de taxa. E aí você tem duas métricas conflitantes, tipo assim, o pessoal aqui usando carteira centralizada, os caras falando aqui que intermediário é a solução. Então, quem quiser empreender, quem quiser se profissionalizar nessa área, tem esse gap enorme, e a gente vê o Brasil como sempre um país que adere novas tecnologias com uma certa facilidade. Você pode pensar desde o início da internet até aplicações móveis, até redes sociais, tudo, mano, o pessoal aqui cair de cara em novas soluções, e em grande parte por um ponto que o Curi falou, que é por necessidade, não necessariamente pela hype, né? A gente está num país que tem uma certa situação complicada aí. E aí eu acredito que é isso, cara. Eu acredito que vai ser questão de tempo até o pessoal começar a utilizar a cripto meio a rodo, assim, pra fazer qualquer coisa. E eu vejo uma boa oportunidade pra quem quer entrar no mercado, seja empreendendo, seja profissionalmente falando.
Boa, boa. Você quer adicionar alguma coisa, Diego? Posso perguntar outra?
Não, só corroborar com o que eles falaram aí, que a quantidade de eventos de cripto, principalmente eventos aí, o fato DevCon tá acontecendo na Colômbia, e a quantidade de eventos acontecendo em países da América Latina, levando até o DevCon, culminando, né, com essa que é uma das principais conferências aí dos desenvolvedores da rede Ethereum, tem mostrado o potencial dos países latino-americanos para isso, e obviamente, inclusive o Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma necessidade econômica histórica de resolver problemas, a gente tem esses problemas econômicos que, às vezes, outros países não vivenciam, principalmente, né, pensando que a adoção de cripto é muito forte na Europa e nos Estados Unidos. A gente vivencia problemas que eles não vivenciam lá. Talvez tenham começado a vivenciar, enfim, mas por agora. E é muito interessante ver que essa tecnologia está sendo usada, de fato, para resolver problemas da população. Isso é... Tenho uma grande expectativa com o uso de criptomoedas estáveis, tomara que descentralizadas, como meio corriqueiro de pagamento. Como te deu o exemplo aí, de eu conseguir chegar em qualquer lugar e escanear um QR Code e transferir para a carteira de alguém uma stablecoin que eu tenho na minha carteira. Seria o sonho.
Uma outra notícia que eu li foi que na China, apesar de ter leis banindo o uso de criptomoedas e blockchain, ainda está estável o número de pessoas usando a tecnologia lá no país. E aí o JP Morgan, que é um banco americano, trouxe um report dizendo que o mercado chinês relacionado ao metaverso chinês, poderia alcançar um market cap de 4 trilhões de dólares. Vocês acham que isso é plausível? Você acha que o mercado chinês, o metaverso chinês, pode alcançar esse market cap, ou a gente está mais no campo de descentralizado aí e tal? Você acha que isso não é possível de acontecer?
Pessoal, eu nem vou responder essa, eu vou deixar para vocês. Eu vou precisar sair. Tem que dar banho no gorila.
Valeu, Tim.
Mano, valeu. Valeu, um prazer abraço. Sempre valeu, estar com Tim. Vocês aí. Migões friends do coração. Falou.
Obrigado, cara.
Valeu, junto, cara.
Obrigado por você ter vindo hoje e obrigado por ontem.
É nóis.
Ô, Curi, responde aí, cara, sobre essa parada da China criar metaverso e esse metaverso chegar a 4 trilhões.
Cara, a minha opinião, acho que eu até já falei isso em algum episódio ou em alguma call que eu fiz. Eu acho que, assim, hoje a gente vê um movimento muito grande de estados e de, principalmente estados, governos, tentando ou se meter com cripto ou espantar a cripto para longe. Então, vou dar um exemplo do Tornado Cash, né? Ou posso dar um exemplo também das CBDCs. Para mim, tudo isso que vem acontecendo é aquele último suspiro, de, tipo assim, a gente tá perdendo o controle disso aqui. No caso, os estados não estão conseguindo controlar a cripto. Então, eles estão tentando, de qualquer jeito, afetar de alguma forma, seja pegando um protocolo específico, seja criando CBDCs para falar que a cripto é inútil, porque eu vou usar uma moeda digital se a gente tem uma moeda do Brasil que é em blockchain também. Então, só que a gente está aqui dentro sabe que os valores são meio diferentes, os valores importam muito, valores como, por exemplo, descentralização. E, na minha visão, é impossível a gente falar de descentralização, respeito à privacidade, autonomia, independência e, principalmente, também toda essa questão que a gente prega de cortar intermediários envolvendo o Estado. Para mim, são coisas totalmente opostas. Se a gente falar de, pô, o Brasil vai fazer uma CBDC, vamos todo mundo usar, vai deixar de usar stablecoin, cara, para mim, isso não é entender o que é cripto. Cripto vai muito além disso, né? A gente sempre fala que o Guelph, toda vez ele fala, eu acho muito legal essa frase, né? As criptomoedas não vieram aqui para te deixar rico, criptos vieram para te dar liberdade, né? Então, cara, nem que o Estado me faça um airdrop de 10 mil dólares de CBDCs. Não é isso que tem que convencer você a usar isso ou não, cara. São os valores, e os valores para mim são muito mais importantes de qualquer iniciativa, qualquer metaverso especial que vai me dar moedinha, vai me dar fazer um show online, sabe? Eu acho que por isso que a gente está aqui, por isso que a gente prega tanto essa educação no mundo cripto.
A minha única preocupação com esse negócio China construindo um metaverso próprio e tal é que isso pode, se der certo, né? Eu acredito que não vai dar certo, mas se der certo ou próximo de dar certo, eu acho que outros países vão olhar para isso como algo positivo. E lembrando que a China é um país autoritário e provavelmente esse metaverso vai ser 100% vigiado, eles vão ter 100% dos seus dados. E não é isso que a gente está aqui, não é isso que a tecnologia foi criada. Né, Diego? Então, fazer o quê?
Nada a adicionar em relação ao que o João falou, não. Concordo com ambos.
É isso aí, então, pessoal. Ô, Diego, antes da gente finalizar o episódio, fala um pouquinho sobre o Defiant, o que, que o pessoal que está escutando a gente consegue assinar lá, tem um desconto, o que, que tem de novo lá, o que, que tem de legal, pessoal, tem em português, não tem? Como é que é?
Então, só convidar o pessoal que estiver ouvindo a gente aí, assistindo, para se inscrever no Defiant, né? Eu acho que vai deixar o link aqui da versão em português. A gente tem o Defiant.io, que é o site com conteúdo completo ali em inglês, e agora a gente tem uma versão da nossa newsletter que tem saído tradução, principalmente dos artigos do conteúdo educacional, né? Então, tem tudo a ver com o conteúdo que a Bankless promove, esse objetivo de educação das pessoas, e o que a gente tem feito agora, inclusive dá um alô aí pro Jonas, o Jojo, que está me ajudando aí nessa iniciativa de traduzir o conteúdo do Defiant, esse conteúdo educacional para o português. E aí a gente tem agora uma edição que vai sair semanalmente, uma tradução de algum artigo educacional, né? Com esse conteúdo mais básico aí, quem quiser aprender cripto, porque a gente sempre acredita que sempre é um momento bom para você entender o que está acontecendo. O que é blockchain, o que é cripto, como que funciona. Sempre é um momento bom para você entender melhor como que essa tecnologia funciona e como que ela tem o potencial dela mudar as nossas vidas.
E não só isso, e quem quiser se aprofundar mais no Defiant, os caras lançam toda semana um Alpha Leak, que é uma newsletter ali separada a dedo com os melhores investimentos no ecossistema, onde você pode ganhar um yield com stablecoins, para quem gosta desse tipo de assunto. É uma ótima oportunidade. Acho que um trade que você fizer usando ali as oportunidades do Alpha Leak já paga a inscrição.
É a nossa newsletter mais adorada pelo pessoal. É a mais lida. Sai toda sexta-feira, chama DeFi Alpha. Sempre tem... Ela divide em sessões. Tem a sessão de airdrops, a sessão de tutoriais sobre como interagir com algum protocolo DeFi. E tem sempre uma sugestão de como colocar sua cripto para... Usando DeFi, como colocar sua cripto para... render alguma coisa. É sempre a mais lida toda semana, de DeFi Alpha, sai toda sexta-feira, e todo mundo pode assinar ela aí. Todo mundo está convidado.
Valeu, Diegão. Muito obrigado você ter vindo aí, dado essa explicação, ajudado a gente a fazer esse episódio pós-merge. Hoje é o primeiro episódio pós-merge, hein, Curi? Então a gente quis fazer algo diferente, especial, em ritmo de celebração, porque, pô, a gente está sofrendo já há um tempo com esse negócio do merge, falando já faz tempo. Então, a gente decidiu fazer esse episódio um pouquinho diferente, trouxemos o Tim aqui e tal, bem descontraído mesmo. E lembrando a todo mundo que nada falado no episódio de hoje foi ou é alguma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida, sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Tá aí o Defiant para te ajudar na sua pesquisa, tem a Bankless também. E lembrando a todos que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Mink é uma carteira digital que ajuda você a atingir suas metas, fornecendo um portal para os melhores protocolos de DeFi. Com a Mink, você consegue comprar, economizar e investir em stablecoins e DeFi de uma maneira muito mais intuitiva que qualquer carteira da atualidade. Somente você pode acessar seus fundos, nunca a Mink ou qualquer outra pessoa. Mink é uma carteira de autocustódia que lhe dá acesso direto para o universo cripto, e o melhor de tudo é que você consegue comprar stablecoins de maneira fácil e segura com Apple Pay, Google Pay e Pix. Não perca tempo, baixe o aplicativo da Mink hoje. Mink e Bankless Brasil construindo acessos para o mundo Web3. Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? NodoCash é um provedor de conectividade para a internet das coisas. Com rede de baixa energia Bluetooth, ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Nodo detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe NodoCash, conhecido como Token Nodo. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais NodoCash App. Bankless Brasil agradece o apoio.